Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Lembrando para você que o jornal .usp.br, você coloca na busca Abrace e você tem acesso a todos os arquivos do programa, ok? Se quiser mandar e-mail para mim, é miriamramos@usp.br e também abrace@usp.br, sugerindo perguntas para o programa. E a gente vai tocar agora Ana Carolina, Garganta.
Minha garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha a tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha a tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Venho madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono me ponho a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura pra te conquistar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias, sou assim desde criança, me criei meio sem lar. Aprendi a me virar sozinha, se eu tô te dando linha pra depois te... Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha pra depois te abandonar. Te abandonar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha pra depois te abandonar.
E hoje o programa Abrace Uma Carreira, com a participação da professora Renata Bueno. Ela é parceira estratégica do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP. Renata, qual a importância da gente se conhecer, ou seja, o autoconhecimento para desenvolver a nossa carreira?
Miriam, nos tempos atuais, eles apresentam um novo paradigma para as carreiras, onde o foco é o indivíduo, e é aí que entra o autoconhecimento. Existem muitas formas de trabalhar o autoconhecimento, através de counseling, através de terapia, de workshops, através até de um programa de coaching de carreira. São várias formas que o indivíduo tem de promover um autoconhecimento.
autoconhecimento, se conhecer, muito jovem, já ouviu falar de coaching? Queria que você explicasse para a gente o que é exatamente, Renata.
Então, o coaching, na realidade, ele tem uma distinção significativa de um aconselhamento de carreira, por exemplo. Um coaching de carreira, ele vai estar levando o indivíduo a trazer reflexões sobre a carreira dele, se conhecendo, se perguntando qual é a minha missão, o que, que eu estou buscando, que questões que eu trago da carreira. E quando eu vou fazer um aconselhamento ou uma consultoria de carreira, eu vou, na realidade, estar trabalhando com instrumentos para facilitar esse autoconhecimento. Num processo de coaching, você não usa necessariamente um instrumento. Você tem uma conversa com esse coaching através de perguntas que faz com que o indivíduo mergulhe em si próprio e comece a responder e ver quais são as competências que ele precisa desenvolver, o que, que ele precisa estar ampliando para atingir aquela meta que ele está buscando.
E quando você não sabe responder essas perguntas?
Então, essas perguntas, na realidade, ela acaba acontecendo tanto dentro de um processo de coaching como de um aconselhamento de carreira, porque é o autoconhecimento. Então, é poder estar provocando essa reflexão, trazendo também, eu não vou saber responder. Daí você faz um mergulho na tua história. E como é feito esse mergulho na sua história? É poder você repensar e se perguntar assim, como eu era quando eu era criança? Do que eu gostava de brincar? Qual era o desempenho que eu tinha na escola? De que matéria eu gostava mais? Em quais eu tinha mais facilidade? Aonde eu me identificava? Eu era uma criança que tinha uma liderança, aonde brilhava meus olhos? E o que brilha meus olhos hoje? É poder se perguntar, o que realmente eu valorizo? Então, o que realmente eu valorizava? Quem eram as pessoas que eu admirava? Quem são as pessoas que eu admiro hoje? Então, quando eu começo a responder a essas perguntas, que são perguntas, vamos pensar assim, de uma forma concreta, como eu era quando criança, eu sei responder. Daí eu vou perguntar, nossa, eu construí tantos valores que eu acho significativo hoje. Eu estou aplicando eles? Aonde eu atuo hoje? Eu estou podendo colocar os meus valores, aquilo que eu acredito? Isto é uma jornada do autoconhecimento. Porque, o ser humano ele não é estagnado. Eu sou assim e vou ser assim sempre. Na realidade, a gente está transformando o tempo todo. E eu transformo na relação com o outro. Por isso que é magnífico quando você faz um processo de aconselhamento de carreira, porque na relação com aquele profissional que tem todo o gabarito para te ajudar, você vai entrar em contato com você, com a tua história, e você vai poder se empoderar e dizer, poxa, esse talvez seja o caminho melhor para mim.
Professora Renata Bueno, muito obrigada. Professora Renata, gente, é parceira estratégica do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras. Muito obrigada, professora.
Agradeço muito o convite e estamos sempre à disposição de vocês.
Para ouvir o programa aqui da Rádio USP, Abrace uma Carreira, é muito fácil. Você entra no site jornal.usp.br, clica na busca Abrace, todos os programas estão lá para você ouvir e baixar. Olha que bacana, doutora.
Muito bacana.
Ouvir e baixar, hein? Então, vamos lá. Doutora, como é o curso da USP? Contar um pouquinho da sua experiência aqui.
Tá, então o curso de otorrinolaringologia da USP é um curso bem completo, é um dos melhores do país. O residente ele tem uma formação excepcional, você tem vários grupos, discussão de casos, atende muito paciente, existem ambulatórios específicos para os mais diversos temas e tópicos da especialidade. Muito procedimento cirúrgico também, e os procedimentos são bem diversificados, porque você tem tanto procedimento de ouvido, como de nariz, como de garganta, né? A maioria dos procedimentos são procedimentos de pequeno porte, então são cirurgias de 1, 2, 3 horas no máximo, né? Não passa muito disso. O aporte de pacientes, então a experiência que o médico vai ter no contato com o paciente, ela é muito grande, muito dinâmica. Acho que isso viabiliza uma excelente formação médica otorrinolaringológica. E é uma especialidade gostosa para quem tem aptidão clínica e cirúrgica ao mesmo tempo. Porque dá para você fazer as duas coisas, né? E não tem como ficar entediado. Se você não gosta de ouvido, vai para o nariz. Não gosta do nariz, vai para a laringe. Foca em uma das coisas. Eu acho que a instituição é fenomenal.
Como que a gente pode saber se a pessoa tem aptidão, doutora?
O médico, durante aqueles 6 anos de formação, ele passa nas especialidades. Então, ele passa alguns meses na oftalmologia, ele passa na cirurgia gástrica, ele passa na neurologia. Então, ele vivencia momentos no último ano em especial, que a gente chama de internato, né? Momentos naquela especialidade, nos últimos anos, né? E aí ele vai sentir, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo outro. Ele vai ter essa oportunidade durante a sua formação médica, durante a graduação.
Doutora, que recado você daria, então, para os jovens que estão indecisos, vou ou não ser otorrino?
Ah, eu acho que é uma especialidade legal. Tem muita oportunidade, tem muita opção, tem uma diversidade enorme, assim. Você pode trabalhar com surdez, você pode trabalhar com pólipo nasal, você pode trabalhar com voz. Por exemplo, voz. Voz, você pode trabalhar só com voz. É um campo vasto, tem muita opção, né? Então, assim, você tem como correr e fugir e direcionar a sua aptidão. Eu acho que é uma especialidade boa nesse sentido.
Doutora, a senhora também cuida de ronco?
Também.
E também. Aí, quer dizer, apneia, né?
Ronco e apneia do sono. É a síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? E o ronco primário. E o ronco, muitas vezes, também está associado com a apneia.
Ronco e apneia são diferentes?
São diferentes. O ronco é o barulho. Nem sempre está associado com a apneia. A apneia é a falta de oxigênio. Então, às vezes, o paciente só ronca, só faz o barulhinho, porque ele tem aquela campainha mais longa, que vibra. Às vezes, o paciente ronca e tem a apneia, ou seja, ele faz pausas na respiração durante o sono. Ele para de respirar e aí ele está correndo risco de vida, né? Porque ele pode ter um infarto, um derrame, etc. Ele está sobrecarregando os órgãos vitais, porque esses órgãos ficam um tempo sem oxigenação. Então, é uma coisa que precisa ser vista com cuidado.
No caso, por que que acontece?
Então, pode acontecer por sobrepeso, obesidade. Pode acontecer por medicamentos também. Pode acontecer por uma predisposição genética. Aumento das amígdalas, aqueles órgãos que a gente tem dentro da boca. Elas podem crescer demais e obstruir a via aérea. Aumento da língua, uma língua muito volumosa, que cresce muito. Aumento e frouxidão da úvula, da campainha, né? Redundância de tecido e de gordura nessa região. Esses são os fatores importantes.
É uma área bastante complexa, hein? Professora, o recadinho que você daria, então, para as pessoas que querem fazer, entrar nessa carreira, você falou que é muito boa, né?
Precisa estudar muito, precisa gostar de ler, precisa ter paciência, saber ouvir o paciente, precisa ter muita paciência. E amar o que faz, gostar do que faz. Esse é o segredo.
Tá certo. Então, muito obrigada. O programa vai terminando por aqui. Eu vou pedir na sua participação para opiniões, sugestões, miriamramos@usp.br ou abrace@usp.br. Vou agradecendo toda a equipe aqui, o radialista José Silvestre, que sempre faz o programa comigo, Gilberto Rocha Júnior, Juarez Molinari, Beto Alves, Rita Cobelhas, Cida Bueno, Silvana Pires, Celso Filho, Márcia Blasques e ainda Cinderela Caldeira. Agradecimentos ao professor Superintendente de Comunicação Social, Eugênio Butti. Doutora, para a gente encerrar o programa de hoje, o que, que nós vamos ouvir?
Henrique Iglesias e Pitbull, Let Me Be Your Lover. I'm falling in love with party friends and alcohol. I'm falling in love with party friends and alcohol. We falling in love with party friends and alcohol. That's why I'm falling in love with you tonight. Spend my whole life waiting for a girl like you. Baby, tell me what I gotta do. We can leave this party back to my room. You can show me a thing or two. 'Cause I've been spending all my money on these pretty girls and alcohol. But honey, they ain't got a thing on you. You shook me once, you shook me twice. Now take me to your paradise. You know there's just one thing left to do. Let me show you what I'm talking about. If you let me be your lover, I'll do anything for you. I could rock you like no other.
Show you what I'm talking about.
If you let me be your lover,
to dinner, conversate a little, then I split her down the middle like Miami's river. I like my women one up, one down, carrot kiddo, here's a riddle. What's the opposite of walk, run? What's the opposite of go, come? That means I hit, I run, you come, feet, five, four, funk, tear the club up. All my sexy ladies that came to lose their mind, put your hands up high, tear the club up. She ain't looking for a man, she's just looking for a really good time, that's right, tear the club up. Let's drink that bowling and forget what we do tonight. Set a club up. I ain't tryna be your lover for life, just a lover tonight. That's right.
Yeah, you let me be your lover.
Você ouviu pela Rádio USP FM, Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.